15º Encontro Brasileiro de Usuários do DOSVox. Promoção:
Rádio Contraponto.
O som mais claro da web.
Palestra: Evolução dos projetos de acessibilidade do NCE para as pessoas com deficiência. Moderador: José Antônio Borges. Palestrantes: equipe do NCE.
Rádio Contraponto.
E para quem não enxerga, aparece também em braille. Ele vai lá e manda, tem a opção: deseja imprimir em tinta ou imprimir em braille. Então tem as partituras dos dois CDs também, que é com esse projeto do Muse Braille. Bom, nessas histórias todas, nessas andanças, até uns 15, 20 anos que eu conheci o Antônio Borges, quando fui apresentado ao DOSVox. E aí, depois de fazer todas as partituras, também fazendo a reglete, até conseguir uma máquina Perkins para a Escola de Música de Brasília, a gente ganhou uma impressora horrível, que era assim dos pontinhos muito ralinho, não tinha papel. E eu aprendi o DOSVox e apaixonei pelo DOSVox, minha filha ainda era pequena. Assim como os filhos do professor Antônio, eu ensinei os joguinhos da forca, comecei a alfabetizar também, a entender as letras. Claro que ela via na tela as letras, né? Mas, além de achar muito interessante, ela ouvir. Então, eu acho que ajudou muito nas minhas duas filhas. E depois eu fiquei sabendo que existia o Braille Fácil. Eu, na verdade, nunca usei o Braille Fácil, a não ser para imprimir. E eu fiquei viciada no DOSVox, porque o programa DOSVox, ele transformava o teclado computador num sistema igual a Perkins. E até muito interessante que muitos cegos alunos que eu conhecia, que convivia, que eram de outras matérias ou de outras escolas em Brasília, que usavam o DOSVox, não sabia disso. Eles sempre usavam o teclado comum para pessoas que enxergavam. Eles nunca usavam esse sistema que dá a opção da tecla F11, qualquer teclado de computador virar a máquina Perkins, que era assim que eu fiz os livros, todos, alguns livros já de teoria, do Borromeo, do Pozzoli, o livro italiano, que é usado mundialmente para ritmo. E aí é o seguinte, eu fazia e ia guardando, até que um dia eu ouvi falar no Antônio Borges, nos conhecemos e coloquei para ele que já estava na hora da gente fazer alguma coisa para que essas partituras servissem para todos e que não fosse o processo de você estar fazendo nem manual, mesmo na impressora, se o cego usasse muito, ele também não ficava legal, jogava fora ou servia só para um aluno. Então a gente começou a pensar nisso e até chegar no Muse Braille, que ainda está caminhando, ainda falta muito para fazer. De escala de 0 a 10, eu acredito que a gente está em 6 a 7 aí, mas ainda para melhorar muito. E o sistema Braille, do Muse Braille, ele vai fazer uma demonstração, é muito fácil e é interessante. Existem já outros programas caros, a gente teve agora na Europa, o ano passado e esse ano, que eu vou contar um pouquinho como é que aconteceu isso. Mas assim, o mais barato, 2.000 euros. E não, é o BME, que agora o Canadá comprou. Ele era europeu, o Canadá levou para lá. Mas funcional, maravilhoso, tá? Mas tem algumas diferenças do nosso. Porque o nosso objetivo, eu acho que do Antônio pegou isso muito bem, é do professor interagir com o aluno cego em universidade, em conservatório, em igualdade com as pessoas, com os alunos que enxergam. Né? A gente fala muito em inclusão, isso, nossa, já não aguento mais essa palavra inclusão, nem portador de nada, eu sou chata com esse negócio, mas olha só, o aluno cego vai lá, faz o vestibular, até hoje tem professor que me liga, fala, olha, outro dia mesmo de Londrina, um cego quer fazer vestibular para a música, como é que ele vai fazer a prova de habilidade? Porque antes dele fazer a prova do vestibular, ele tem que fazer a prova de habilidade de música. aí eu vou explicar todo o processo, parará, parará. Mas e como é que vai dar aula para ele? Ninguém sabe o Braille, nem musicografia Braille. Ora, não precisa. A partir do momento que o Antônio bolou esse site, aparece em cima da tela, quando o cego digita na tecla F11, porque aí eu acho que é o mais certo, mais convincente de explicar para o cego, que é muito mais prático ele fazer a musicografia Braille usando o teclado da Perkins, que ele vai direto, do que ficar decorando. Cada letra é uma nota, é um valor. Nossa, isso é uma loucura. O professor que enxerga, embaixo aparece a pauta musical em tinta. As cinco linhas com espaço, com clave. Então, tudo que é digitado em Braille no computador, na tela aparecem os pontinhos, o aluno cego está ouvindo, ele tem a opção de ouvir o que ele está teclando ou o som. Por exemplo, se ele tiver optar pelo som, estiver teclando a tecla, fazendo o dó aqui no ré e o mi, então vai sair o barulho da nota, né? O som preciso, no instrumento que ele desejar, ou no sax, ou no piano, ele escolhe lá. Então vai sair, tá, tá, tá. Se ele quiser ouvir o nome da nota, vai sair dó, mi, sol. É opcional. O Antônio vai falar sobre o software, as facilidades e tal. Eu não estou dizendo que ainda está perfeito, a gente ainda está... Tá, eu queria ter muito dinheiro ou um dia trabalhar na Petrobras, num desses aí, para montar um super projeto com uma super equipe, porque eu acho que o Antônio carrega isso, muita coisa, e a gente, se tivesse grana para bancar uma pessoa de cada estado para ajudar nos projetos, ia ser bem bacana, né? Que eu acredito no trabalho de equipe, mas infelizmente a gente precisa ter dinheiro para pagar essas pessoas também. E a gente sabe que não é bem assim, né? O Antônio, esse Musibraille, a gente ganhou em 2006 o projeto da Petrobras, só uma vez, e até hoje carregamos o nome da Petrobras, que foi bacana. Tarará, já demos em 10 capitais o curso do Musibraille, mas sempre com parceria do Estado, do prefeito que ajuda, que nem a Eva está fazendo aqui com os Vox, correndo atrás, os patrocinadores, porque é tudo difícil. Mas isso é em todos os níveis, não é só. Então é isso. Hoje algumas pessoas já estão trabalhando mesmo, de fato, com software. Não é para brincar, nem para... Pode até brincar, mas assim, o objetivo é da gente profissionalizar os nossos músicos cegos em condições de igualdade nas universidades. E eu tenho um sonho que a gente fazia agora, estamos tentando com a Universidade de Natal, com a Universidade de Brasília, que é a Universidade de Braga, em Portugal. Nós estamos criando, que eu acho que está muito próximo, um projeto do músico cego fazer o curso de música à distância, e vamos dar o curso, o certificado superior em todos os países da língua portuguesa, nos países lusófonos, que são 7. Você não tem a ideia de como a gente tem sido procurado por Cabo Verde, por Portugal, pessoas que já usam o software, principalmente os professores. Eu estou aqui, se alguém quiser depois conversar comigo para ir mais a fundo, mas eu tenho uma historinha para contar. Eu não sei se eu contei lá em... Acho que não. Em 2009, eu e o Antônio demos curso em alguns lugares, inclusive aqui no Instituto Benjamin Constant, usando espaço físico. Na época era a Érica, que é professora, que era diretora, foi maravilhosa. E começamos a divulgar, porque a Petrobras bancou, era uma cidade por região. Então nós escolhemos na região sudeste o Rio, por causa do Antônio, por causa de custo, porque aí eu não pagava hotel. Eu tenho uma amiga que eu fico na casa dela, que também é uma das patrocinadoras, porque afinal de contas ela me acolhe lá em Santa Teresa, que é a Gladys, que está aqui. E o que, que aconteceu? Veio muita gente de fora e tal e tal. E eu não sei por que apareceu uma pessoa de Portugal que passou esse software para uma amiga lá do Alentejo, lá do sul de Portugal. E o ano passado, a minha filha casou na Sérvia. Eu tenho uma filha flautista que fez música barroca na Bélgica. Ela formou na Bélgica, conheceu o marido dela atual, que também estudava lá, mas que teve que voltar para a Sérvia, porque ele é arquiteto e tal. E a gente, o Antônio, em 2009, aqui no Rio, ele criou uma lista chamada do Muse Braille, que é musebraille@googlegroups.com. Quem quiser entrar, tem que passar um e-mail para esse e-mail que eu dei agora, e o Antônio tem que fazer o convite. Eu não sei por que funciona assim, mas aí depois ele explica. É Muse Braille, com dois L's, né? musebraille@googlegroups. Aí você vai dizer, eu gostaria de entrar na lista. Aí o Antônio vai lá te fazer o convite. Todas as notícias da área de música e do Braille a gente passa.
É mais fácil mandar um e-mail para mim, que eu faço isso para você, tá? Manda um e-mail para mim, depois pedir.
E aí eu mandei um e-mail, falei, gente, eu vou estar ausentando, que eu vou passar uns dias em Portugal e de lá vou para a Sérvia, que é o casamento da minha filha. E uma professora, era da lista, não sei como, nem porquê, me passou um e-mail, falou, olha, eu gostaria que você, já que vem em Portugal, você fosse me visitar, eu moro no sul de Portugal. Eu ainda falei, nossa, ela deve achar que eu sou rica, né? Eu só vou para Lisboa porque é mais barato, pela TAP, e também vou ficar na casa de uma amiga, eu não tenho essa grana toda. Tá bom, fulana, professora, vamos ver se dá certo. Aí ela passou outro e-mail para mim, dizendo, professora, você vai ficar onde? Na casa de quem em Lisboa? Em qual hotel? Falei, não, vou ficar na casa de uma amiga angolana que já morou em Brasília, a Roca, tarará, tarará. E não estou sabendo de nada. Uma semana antes de eu viajar, eu recebo um e-mail da professora Fátima dizendo, vamos dar um jeito de mandar te buscar em Lisboa. Porque você tem... Ah, antes disso, ela me diz, professora, é importante que você viesse nos conhecer, porque nós temos uma menina que ficou cega, tem menos de um ano, e ela era aluna da Fátima. Então, a história é o seguinte, essa professora Fátima é clarinetista e dá aula no ensino especial. E nessa cidade dela, chamada Vidigueira, no sul de Portugal, não tinha nenhuma pessoa cega. Aí aparece uma menina com 9 anos que ficou cega. E eles entraram em parafuso, porque ninguém sabia o que fazia. E essa menina estudava música com a Fátima, enquanto enxergava. Ela procura na internet tudo sobre o que era musicografia Braille e encontra meu livro. O filho dela, no Natal, entra em contato com a editora, porque o livro foi bancado por uma editora em São Paulo, da Globo, né, do Global, nem me pertence, eu só assinei o direito deles. Bom, e aí ela descobre, no livro, isso agora que eu lembrei, tem meu nome, Dolores, tem meu e-mail, que é dolorestomé@terra.com.br, tudo junto, sem H. E me passa esse e-mail e conta a história dessa menina chamada Marta, Martinha. Eu fiquei muito comovida e mandei um livro em braille de exercícios que também está no site do Muse Braille, no nosso software. Mas eu já mandei o livro para essa menina e esqueci dessa história. Bom, quando eu chego em Portugal, em Lisboa, do ano passado, em julho, a menina que eu fiquei na casa dela, eu fui com outra colega, muita gente da família, disse, olha, isso era uma quarta-feira, sábado a gente está indo lá para conhecer a Fátima, que te conhece só por e-mail e tal. E eu ainda falei, ah, gente, eu não vou não, nem não, já desisti, não vamos inventar moda não. E ela, não, temos que ir, bom. Chegamos lá no sábado, para voltar no sábado, na minha cabeça. Era uma festa que vocês não podiam imaginar. O prefeito, o vice-prefeito, a mãe da menina cega, tinha banda de música, eu me sentindo uma autoridade. Estava assim, toda de sandália havaiana, um farrapo. Corri no restaurante, eu já tinha levado uma roupa para trocar de noite, né, caso fosse algum lugar. Troquei de roupa correndo, levei uma chapinha, fiz escova correndo. Eu falei, meu Deus do céu, não posso nem estar desse jeito. A menina, uma gracinha, fomos para um restaurante, a menina tocou no teclado. E eu vi a importância do que era essa... A mudança dessa menina na vida de uma região. No outro dia, tinha um evento numa escola, numa cidade próxima, chamada Cuba, onde nasceu Cristóvão Colombo, que a gente, pelo menos na escola, eu aprendi que ele era italiano, não, ele é português, há pouco tempo que foi descoberto isso, que ele era de Portugal, escondeu a identidade e descobriu a América. E essa cidade que essa menina cega mora, que é Vidigueira, nasceu Vasco da Gama. Não, muito interessante. Depois aí, nessa história, eu fui dar uma palestra, falei do Muse Braille, ensinei para as pessoas, as professoras, mais ou menos, como é que funcionava, como é que baixava o software, e fiquei super conhecida, me deram a chave da cidade, o prefeito foi muito gentil e tal, tal, tal. Um ano passado, depois disso, no final, essa minha filha que mora na Sérvia descobriu um congresso que ia ter sobre o encontro da União Mundial dos Cegos na Alemanha, em Leipzig, uma cidade que viveu Johann Sebastian Bach, cidade maravilhosa, linda, que, aliás, eu vou até comentar um negócio para vocês. Eu, apesar de ter feito música, ou esquecimento, ou por burrice mesmo, não sabia que o Bach ficou cego nos dois últimos anos da vida dele. E quando eu estava na palestra, eu queria falar isso da minha surpresa. Eu falei, ai, nossa, achei tão bacana saber que o Bach também ficou cego. Não era isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, nossa, que coincidência. Eu mexi com música, meu pai ser cego ainda, e Bach ter ficado cego, ter vivido isso. Mas eu falei tão assim que o povo falou, essa mulher é maluca, que bacana, Bach também ficou cego. Não é nada disso. Foi emoção demais. E aí a gente foi para a Alemanha, eu e o Antônio, por conta própria, mas foi muito bacana, valeu a pena saber dessas histórias, que os nossos programas estão chegando lá fora, né? No nosso site do Muse Braille, www.musebraille.com.br, a gente fez um programa de rádio lá em Vidigueira, eu, o Antônio e o Fábio, e você colocou o link lá, né? Eu gostaria que vocês, quando tivessem nada para fazer, ou com vontade de ouvir umas histórias bem interessantes, tá tão bacana esse programa de rádio, que é muito diferente você estar ouvindo fora do estúdio. Um dia desses mandaram o link para mim, tá tão interessante que eu acho que até deve ser adotado nas escolas. Porque lá no estúdio não, eu estava maquiando, estava olhando para o tempo, agora não, eu coloquei lá e fui ouvir o que, que a gente falou, para entender o que, que é uma criança que ficou cega com 9 anos, mudou uma região inteira. Gente, é a única cega que existia lá, que eles já ouviram falar. Todos os professores da escola fizeram o curso do Braille. Tem professor que já fala, eu sei que daqui a 5 anos a Martinha vai ser minha aluna, eu tenho que aprender o Braille. Eu fiquei impressionada com isso. Professor de educação física, a professora de não sei o quê, a Lena, pode, sabe, a Lena, mulher do Antônio, viu isso lá. Que gente, mas eles estão na nossa frente. Vamos combinar. Professor lá, gente que saiu de Coimbra, sem dinheiro, assim, só com dinheiro da passagem. Mas assim, não, depois dessa história da Martinha, agora era uma criança de 9 anos. Ela faz balé, ela continua, ela é líder, ela anda de bengala, Antônio vai falar isso, que é emocionante. A gente estava, quando chegou na escola dela, ela estava saindo com as amigas da frente, porque iam fazer um dever de casa lá, um dever de pesquisa, uma pesquisa em grupo, e ela que é líder, ela que comanda. No começo não queria andar com bengala, a mãe dela disse, não, ela desde que ficou cega, a gente já está incentivando, vamos deixar para depois não. É uma história fantástica dessa menina. E ela continua estudando música. E em Braille, a professora não deixa ela tirar quase nada de ouvido. Se o professor quer uma música nova, ela faz a partitura e recorta e coloca. No caderno de música, ela cola aquela linha em Braille. O professor que não sabe musicografia Braille vai entendendo. Bem interessante a história da Mar.
Bom, eu vou mostrar para vocês brevemente esses dois softwares que fizeram realmente grande sucesso em Portugal, que é o Braille Fácil. Muitas pessoas que estão aqui pertencem a CAPES e a sistemas de imprensa Braille, então conhecem o software. Tá? Mas eu vou mostrar esse software aqui para vocês. Eu peço ao pessoal da audiodescrição para caprichar no áudio, porque realmente quem não enxerga pode perder coisas importantes. Bom, o Braille Fácil é um software destinado à produção de Braille por pessoas que enxergam. Embora em Portugal, em particular em Portugal, o Braille Fácil é muito utilizado por cegos. Como assim? Ele é muito utilizado por cegos porque o Braille Fácil é compatível com os leitores de tela, Virtual Vision, JAWS e outros, né? Window Eyes. Então, os cegos de Portugal, eles não usam DOSVOX, tá? Os cegos em Portugal, eles usam normalmente o leitor de telas. eu acho que é um número menor de cegos, um número muito menor de cegos, né? Os cegos que são menos cultos não usam nada, né? Então é uma situação bem diferente de Portugal. Eu diria que Portugal tem um avanço extraordinário no uso de leitores de tela, mas é elitizado, né? É bastante elitizado, não é qualquer cego que tem acesso a isso. São cegos mais cultos é que tem. Bom, isso são outras questões. Mas, por exemplo, eles não usam, o cego mais simples, o cego da aldeia, o cego mais pobre, não usa esse tipo de tecnologia, né? Os professores, as pessoas que têm já um nível cultural maior, usam só apenas leitores de tela. Então o Braille Fácil e o Muzi Braille são compatíveis com os leitores de tela, então eles usam lá o Braille Fácil. O Braille Fácil é um sistema em que você vai digitar um texto normalmente, né? Vou digitar aqui na tela, escrever aqui Instituto Benjamin Constant. Instituto Benjamin Constant. Automaticamente aqui embaixo da tela aparece já em Braille, né? É imediato. Se você apertar um botãozinho aqui na tela, que é o botão visualizar, tá? Aparece o texto em Braille. Tá certo? Então é bem simples. Aí você aperta um botão aqui imprimir e sai em Braille na impressora, tá? Então o uso do Braille Fácil é muito simples. Realmente é o software. Eu estou simplificando bastante aqui. Claro que a produção de Braille tem bastante detalhes adicionais. A pessoa, para imprimir um Braille com bastante qualidade, tem que saber, primeiramente tem que saber Braille, né? Mas o que é importante é o seguinte: se você tiver uma escola do interior do Brasil, em que você tem uma professora que tem um aluno cego e ela não sabe Braille, ou sabe muito mal Braille, com o Braille Fácil, ela consegue usar a impressora da escola, impressora que tem fornecido pelo MEC, né? Mesmo que ela não saiba Braille. Pode não sair um Braille grandioso, um Braille maravilhoso, mas algum Braille vai sair, e essa criança, que é o aluno lá do interior do Brasil, com certeza vai ser extremamente beneficiada. Bom, agora, o Braille Fácil é um software, mas eu vou mostrar para vocês o Muzi Braille, que é exatamente esse software de musicografia Braille. Dolores não falou sobre isso, mas a musicografia Braille foi inventada por Luiz Braille simultaneamente com a escrita em tinta, com a escrita de pontos. O livro original de Luiz Braille, ele fala de texto e fala de música também. É o mesmo livro, quer dizer, é concomitante, é do mesmo tempo, tá? E a ideia do Muzi Braille, então, é trazer essa técnica do Luiz Braille para o computador, fazendo com que o processo de transcrição seja simples, tá? Eu vou fazer o seguinte: tem aqui uma pequena música que foi criada num dos nossos cursos, que nós temos na cidade de Itajaí, a música Águas de Março. Foi transcrita por um dos nossos estudantes lá. É um curso de 3 dias, normalmente 2 dias mais intensivos e um terceiro dia mais de exercício. Bom, então eu vou pegar essa música aqui e vou mostrar para vocês como é que é o feedback para quem não enxerga. Tá? O próprio Muzi Braille, ele tem dentro dele um leitor de telas. Quer dizer, você não precisa ter nenhum leitor de telas, porque o próprio Muzi Braille tem o seu próprio leitor de telas, que eu vou acionar aqui. Configurar, leitor de telas, ou simplesmente Ctrl F2. A partir daí, o leitor de telas está ativo.
Novo menu. Abrir menu. Reabrir menu. Salvar menu.
Então, é parecido com um leitor de telas qualquer, né? Funciona, inclusive, fora do Muzi Braille. Se for aqui para fora...
Arquivo. Skip list. Internet Explorer list.
Tá. Então, o fato de ele ter um leitor de telas interno é muito interessante, exatamente pelo fato de que, se você tem uma pessoa que está numa determinada cidade do interior do Brasil, a pessoa não tem dinheiro para comprar um JAWS ou alguma coisa assim, o próprio Muzi Braille já fornece o leitor de telas para ela. Tá? E aí vamos ao processo de transcrição.
Ruas de Mário Tom Jobim. LD4UPNDN, cifrão, 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 CN, cifrão, 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 CN, cifrão.
Desculpa aqui. Vovô, isso que aconteceu foi que eu movi o mouse, movi o cursor com o mouse, ele saiu de fora da área musical e começou a ler símbolos, tá? Não é nada demais, não. Então eu vou aqui mover o cursor com o mouse, com as teclas, né? E cada conjunto de seis pontos representa um símbolo em musicografia. Pode ser que alguns símbolos precisem mais de um ponto. Por exemplo, aqui, as letras em braille A com til e L representam a clave de sol. Então vou mover o mapa, vou mover o cursor aqui.
Clave de sol.
Por que deu dois tititit? Porque o símbolo de clave de sol, na verdade, são três letrinhas, tá? Então dá essa indicação para dizer que são três pontinhos.
Espaço. 4 por 4.
A fração 4 sobre 4 de braille representa também em musicografia braille compasso 4 por 4.
Espaço.
Agora vamos continuar.
Pausa da mínima.
Tem uma pausa da mínima.
Quarta oitava.
Quarta oitava.
Mi mínima.
Ele fala mi mínima e tocou a notinha, reparar?
Espaço. Dó mínima. Mi mínima.
Vamos tocar a música só para a gente ver que raio de música é essa. Está muito lento, mas talvez as pessoas que são mais espertas tenham descoberto. Já descobriram que música é essa? Ah, vamos botar num ritmo mais rápido agora?
Configurar o menu.
Vamos.
Metrô, marcado, ativado o cheque. Editável.
Vou botar numa metrônomo 200. Não precisa nem tanto, né? Mas vou botar em 200.
Ruas de Mário Tom Jobim. LD4UPNB.
Mas por que não foi o metrônomo?
Configurar o menu.
Não aumentou. Hã?
Propriedade. Sem título editável. 80 editável. 8200. Ruas de Mário Tom Jobim. LD4UPNBN, cifrão, 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 C.
Vamos lá, de novo. Acelerou, né? Vamos lá. Mostrando na tela, embaixo, você tem a pauta, em cima você tem o braille e em cima você tem os menus de música. Tá?
E vocês perceberam que tem um barulho assim meio duplo? Quando ele muda a linha que ele está tocando, ele avisa que está na linha de baixo. Porque aí embaixo da tela aparece a pauta musical. Então o professor necessariamente ele não tem que falar, não vou pegar esse aluno que eu não sei o braille. E agora? Agora ele está vendo, se ele não sabe o braille, ele sabe ler a pauta musical e está aparecendo lá. Agora acabou esse negócio de não querer mais aluno cego, né?
Pois é, então... A Dolores falou exatamente isso. Qual era o problema, então, das crianças cegas, dos adolescentes cegos que entravam na área de música? Não ter partituras, né? E ter dificuldade de interagir com seus professores de música. Então o Muse Braille ele veio exatamente para atacar esses problemas. Claro que o professor de música tem que ter um pouco de treinamento em musicografia Braille, e isso é o que nós temos feito com um grande esforço ao longo do Brasil. Peço desculpas às pessoas cegas, mas eu vou mostrar aqui para as pessoas que são videntes algumas das fotos que nós tiramos.
Ruas de Mário Tom Ju, Simpo.
Que nós tiramos aqui nos cursos de Muse Braille. Só para vocês terem ideia, as pessoas videntes, é claro que eu vou fazer uma audiodescrição, da quantidade extraordinária de pessoas que estão fazendo cursos de Muse Braille, né, e que estão se capacitando para essa tecnologia. Aqui o curso em Recife, que a gente teve cerca de 200 alunos. Aqui o curso de Belém, que a gente teve cerca de 90 alunos. O curso do Rio de Janeiro, que foi realizado aqui no Benjamin Constant, tivemos cerca de 60 alunos. O curso de São Paulo, quantos alunos, Dolores? Uns 40. Porto Alegre, Bongô, foi mais de 150 alunos. Vitória, cerca de 35 alunos. Fortaleza, um curso pequeno, com patrocínio da Sociedade de Assistência ao Cego em Fortaleza, né? O Paulo Roberto está sentado ali, estou vendo. Oi, Paulo. Foi cerca de... Bom, foram esses alunos aqui, mais ou menos.
Gente, o mais importante, que o Antônio está aproveitando ali falando, por exemplo, independente de ser curso grande, com muitas pessoas ou não, por exemplo, Fortaleza deu na faixa de 20, mas foi um dos estados que mais produziu música. Por quê? A gente ensina e tem uma vantagem. As pessoas que estão fazendo o curso, as pessoas que enxergam, já sabem a música, já são musicistas. Então eles vão aprender como é que se escreve de uma forma diferente, em vez de escrever em linha e espaço, como é que se escreve em braille. E o que, que acontece? A gente brinca e fala assim, só vai receber o certificado se você fizer 3 músicas. Aí a pessoa, não vou dar conta de fazer, e acaba fazendo muito mais do que 3. Aí a gente corrige e já coloca na musicoteca. Hoje nós temos mais de 200 músicas na musicoteca do sistema, do software, do programa. Então as pessoas que querem aprender, por exemplo, flauta doce, já tem método de flauta doce, é gratuito. Acabou aquela história de você ter que pagar, ligar para não sei aonde, leva meses para fazer um livro. Quem sabe daqui a um tempo a gente vai estar com todos os livros em tinta, de teoria e de instrumentos. Tem uma menina cega de São Paulo, a Paula, que toca contrabaixo. Tem uma professora de música que está em Rondônia, de Goiânia, Sabrine, que está fazendo um método dentro do Muse Braille, de contrabaixo, que não vai servir para a Paula. Quando ela terminar, ela vai jogar lá no site e vai ficar lá para sempre.
Bom, para completar a nossa fala aqui, eu gostaria de deixar uma coisa, um recado final. É muito importante a gente tomar essa consciência, tá? A gente vê, claro, a computação cada vez entrando com mais vigor na vida das pessoas que são deficientes visuais. Isso, de certa maneira, tem provocado um declínio da utilização do braille, tá? O que a gente está tentando agora, com esses projetos, é mostrar para as pessoas que, na verdade, o braille é uma excelente ferramenta e que não pode absolutamente ser desprezada, exatamente pelo fato de que, através do braille, uma pessoa com deficiência visual, ela consegue ter um acesso muito mais próximo às coisas quando elas se tornam mais complexas. Por exemplo, você lê um livro em literatura, eu diria que hoje, é claro que é mais fácil você ler no computador ou na fita, no CD player, né, no MP3 player. É claro que é mais fácil. Mas e matemática? E música? Tá? Para essas tecnologias, eu diria que ainda é muito importante a gente frisar o uso do braille como sendo um ferramental essencial. A pessoa que quer ir além, ela realmente vai precisar de ter um acesso bom a isso. E a gente notou isso em Portugal, especialmente os cegos mais cultos. Mais cultos. Esses cegos sabiam muito braille e sabiam muito computador. E com isso eles brilhavam muito mais. Então não é um contra o outro. É um mais o outro. Entendeu? Então eu acho que essa postura é uma postura que eu tenho assim... tentado falar sobre isso, Dolores sempre fala sobre isso. Não é o cego deixar de usar o computador ou deixar de usar o braille. Pelo contrário, é ele se tornar cada vez melhor em ambas as tecnologias. São duas tecnologias, uma mais antiga, outra mais nova, mas são duas tecnologias igualmente importantes na vida da pessoa que é deficiente visual. Tá? E o que nós temos procurado através desses softwares é fortalecer o braille através de programas que fazem com que a produção manual, que foi sempre o grande entrave do sistema Braille, possa ser diminuindo grandemente. Bom, queridos amigos, o que eu queria comunicar para vocês...
Eu queria terminar com uma coisa, Antônio, antes de terminar, eu só queria dizer uma coisa. Primeiro, uma coisa que o Antônio falou aqui, que óbvio que é muito mais fácil um livro de literatura, a pessoa cega ou não cega, ou baixa visão, uma pessoa mais de idade, está ouvindo. Mas eu sou apaixonadíssima pelo Braille, né? Sou tiete, teria gostado de conhecer o Luiz Braille e ter vivido naquela época. Mas eu fico muito triste quando recebo e-mail de pessoas cegas com tantos erros de português, mas assim, absurdos. E eu sei que são pessoas que não leem em Braille. Então não adianta você só ouvir. E desculpe aqueles que eu particularmente, eu vou lá no e-mail da pessoa e corrijo. Se ela me manda um e-mail com erro, antes do erro eu coloco maiúsculo e depois o que, que ela fez. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, nem é por mal. E a segunda que eu quero dizer é o seguinte: eu estou batalhando junto ao Ministério da Educação para que se faça daqui a alguns anos, muito próximo, e eu preciso da ajuda de vocês, é que todos os cursos de licenciatura em música tenha uma matéria chamada musicografia Braille. É o mínimo que a gente pode fazer. As pessoas surdas conseguiram que todo curso de letras é obrigatório ter Libras, porque o professor de letras pode pegar um aluno surdo. E por que que o professor de música que faz licenciatura em música não pode saber o mínimo de musicografia Braille? Então eu preciso que vocês ajudem, mandem e-mail para o MEC, falem com as professoras de conservatório. Eu falo que a partir de 2014 vai ser obrigatório. Tem aluno, o professor fica desesperado. Como assim? É mentira, tá? Mas a gente fala que é verdade, aí começa, quem sabe vai ficar, virar uma verdade tão próxima, tá, gente? Obrigada por tudo, eu estou por aí.
Senhores, muito obrigado pela presença. A gente está tentando adiantar na hora. Desculpem aí um pequeno atraso, mas estamos agora tentando nos ajustar. Senhora Mestre Cerimônia, muito obrigado.
Ajuda os bons.